Bom, gente, mas eu já vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado para falar a respeito do tema internacional. Saúdo o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Professor Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente.
Prazer nosso contar com a sua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre, professor Bernardo. Muito obrigado por conversar aqui com a gente para a gente falar, evidentemente, dos temas relacionados à política internacional, porque a gente tem visto aí, Bernardo, o mundo em ebulição, as relações internacionais cada vez mais degradadas, em um momento em que as fronteiras deveriam se reduzir com o avanço da sociedade, deveriam de inexistir. No entanto, parece que recuamos ao invés de avançar, lamentavelmente. Um dos últimos episódios muito graves, ô Bernardo, foi essa invasão da Embaixada do México no Equador na última sexta-feira pela polícia local, para a prisão do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que esteve exilado por lá desde dezembro do ano passado, atendendo a uma ordem do atual mandatário, o Daniel Noboa, nessa ação da polícia na Embaixada do México. Vai lembrar que as embaixadas são locais invioláveis, espaços invioláveis, considerados territórios estrangeiros em cada um dos países, e a iniciativa do governo do Equador viola seriamente os tratados internacionais. Não por acaso o presidente do México, Manuel López Obrador, rompeu relações diplomáticas com os equatorianos após esse episódio e já retirou os representantes do país, além de ter denunciado esse atentado à Corte Internacional de Justiça, atentado à soberania do México. Bernardo, eu queria pedir uma análise sua para esse absurdo que se deu lá no Equador. O que é que levou essa medida extrema e ilegal do governo de Daniel Noboa, Bernardo?
Olha só, a crise das relações internacionais que você fez referência, a gente analisa daqui a pouquinho um pouco mais, mas há uma crise política, não de grande monta, das relações entre México e Equador, né? Já que o presidente Angol, né, fez críticas ao processo eleitoral equatoriano, que matou um candidato, e a partir daí o presidente eleito Noboa se indispôs, expulsou a embaixadora mexicana, e logo em seguida, a expulsão da embaixadora mexicana, no dia seguinte, o que agora foi preso dentro da embaixada, o ex-vice-presidente Jorge Glass, adentrou o recinto da embaixada e conseguiu asilo diplomático, né? Então, a coisa mais mesquinha, mais menor, foi essa crise. Essa é a motivação, digamos assim, que eclodiu a invasão da embaixada, que é produto de outras causas, outras circunstâncias, desde o atentado à embaixada do Irã em Damasco, e isso aí abriu a porta, parece que a porta está aberta para se alvejar embaixadas, né, os espaços diplomáticos consagrados no Tratado na Convenção de Viena sobre imunidade diplomática. Isso reflete, como você bem disse, uma crise política que é marcada pela ascensão da direita, né? Não é uma crise política abstrata, né? Não é uma crise de todos contra todos, muito embora existam conflitos. Basicamente, a direita avançando, ela não quer respeitar a legalidade, a institucionalidade. A esquerda passou a aceitar e participar da legalidade democrática em El Salvador, com a Frente Farol do Mundo Marx, no Brasil, com vários partidos de esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores, e na Bolívia. E agora que eles estão vendo que tem dificuldades de ter uma vitória eleitoral, e a derrota do presidente Jair Bolsonaro marcou muito isso, né? Com toda a máquina, com toda a corrupção eleitoral do Estado se dirigindo ao eleitor, praticamente comprando votos, né? Ele não foi capaz de vencer a eleição e mudou a correlação de força, não totalmente, mas bastante. Mas há um processo de corrosão das estruturas institucionais que não é novo. Eu diria que tem uns 50 anos, mais ou menos, desde que em 1979 a taxa de juros subiu. Isso foi o apito de cachorro para a direita se reorganizar, e ao longo dessas décadas ela vem de um jeito ou de outro, de uma direita mais ideológica para uma direita mais intensa, até chegar à extrema direita. É isso que a gente está assistindo hoje, na medida que a deterioração das relações sociais vai se consagrando, vai se ampliando, né? E estamos entrando numa crise econômica de longa duração, o famoso ciclo de Kondratiev, a fase negativa do ciclo de Kondratiev. Isso são marcas de uma crise estrutural, né? E dentro dessa crise, eu acho que essa direita não quer políticas anticíclicas, né? Ela não quer ampliação de direitos, porque isso tem custos, né? Custos, e aí que entra o grande conflito, na minha opinião, entre um projeto de parasitismo social baseado na exploração de riqueza natural e de finanças, orçamento público, né, com altas taxas de juros, e outro projeto de inserção social com todas as limitações, gasta dinheiro com educação, com ciência, com tecnologia, com soberania, enfim, tudo isso que a maioria de nós está vinculada de um jeito ou de outro. Então, eu acho que esse é o conflito de fundo que vai margeando até adentrar na América Latina, que é uma região com grandes reservas de energia, de minerais, né? É um prato cheio para essa direita parasitária, extrema-direita, fascista. O nome que se der tá bem dado, né? E eles não querem respeitar a legalidade. O que me chama a atenção é isso. A crise existia, né? Mas eles não querem respeitar a legalidade, eles estão tentando fazer a sua própria legalidade.
É isso que chama atenção, né, Bernardo, essa ousadia da turma da extrema-direita que avança, e avança inclusive nos territórios estrangeiros, né? Isso é que mais preocupa, né, com essa atuação da polícia lá, do Daniel Noboa, adentrando a Embaixada do México no país para prender o Jorge Glass. Você vê, o Bernardo, a partir dessa atuação, dessa iniciativa lá do Daniel Noboa, a situação se agravando no nosso continente, porque parece que os limites, como eu sei aqui, os limites da extrema-direita cada vez mais vão se expandindo, os limites de atuação dessa turma. Você acha que isso pode, de alguma forma, se espraiar em outros países do nosso continente? Lembrando que a extrema-direita também tem aí a atuação em outros países do nosso continente. Eu falei, você comentou aqui, a Argentina também é comandada por um político de extrema-direita, outros países aqui da América do Sul. Como é que você vê essa possibilidade, o Daniel, dessa atuação, dessa iniciativa da Polícia do Equador, liderada pelo Daniel Noboa, de avançar a outros países do nosso continente?
Ele avançou numa embaixada de um país governado por um governante centro-esquerda, né?
Sim.
Se fosse centro-direita ou de direita, ele provavelmente não faria isso, né? É uma caminhada, como eu falei, eu acredito que isso tem 50 anos, à medida que as transformações produtivas diminuíram a quantidade de trabalho industrial, portanto, de classe operária no continente latino-americano, isso enfraqueceu os partidos de esquerda, que enfraqueceu a própria democracia. A crise, a pano de fundo, é uma crise da democracia, mas uma crise que é quase uma realidade, já é uma coisa naturalizada. Estamos em crise e não saímos dela, né? Ou seja, os governantes não são legítimos, né? É tudo vitória com 30%, 35%, abstenção eleitoral gigantesca, né? Outro dia o ministro de comunicação do nosso governo, Paulo Pimenta, falou que o PT tinha ganho a eleição com 39% dos votos, ele criou uma situação, um debate nas redes, dizendo, está vendo, não é? Distorcendo os fatos, né? Na realidade, foram 39% dos votos válidos, totais, mas 52% dos votos válidos, né? Os votos válidos. Então, ele ganhou a eleição. Então, sempre essa distorção, essa produção de mal interpretação das coisas, é uma crise generalizada da forma de compreensão da realidade, uma crise das ideologias, uma crise até das religiões, por mais incrível que possa parecer, o crescimento das religiões, a invasão da religião na política, isso, na realidade, é uma crise da própria religião, não é um fortalecimento da religião, ela está em crise e vai criando seitas e interpretações absolutamente superficiais sobre o que está escrito nas Sagradas Escrituras e acaba adentrando a política. Enfim, é um cenário novo, que nós não estamos, nós que já passamos os 40, 50 anos, não estamos acostumados a ver, né? é um cenário de superficialidade na condução de todo tipo de raciocínio, de todo tipo de argumentação, de teoria, tudo é levado para um ambiente fictício, e ali, como há um vazio, o que, é que ocorre? A invenção, né? Inventa-se. Bom, invadir a embaixada, se desdenhou completamente da legislação, das práticas diplomáticas, né? Ele nem considerou o Noboa, que é, as embaixadas equatorianas estão vulneráveis agora, né? E pode ser que é um ciclo grande de desrespeito, né, a esse código de conduta da diplomacia, perfeitamente civilizatório, né, aceitável, e a crise, né, uma crise atrás da outra. Eu acho que a gente não vai viver um período de estabilidade, sim um período de crise, porque isso é insaciável. Uhum. O desejo dessa corrente, genericamente, que a gente chama de extrema-direita, fascista, religiosa, todo tipo de coisa que cabe aí dentro, é insaciável, né? Eles querem o poder total, não querem dividir o poder, né? Não querem participar do rodízio de poder, das regras democráticas que a esquerda, em grandes medidas, já aceitou, né? Abdicou da contestação frontal do sistema e participa da vida política democrática balizada pela democracia burguesa, né? E eles estão querendo romper justamente isso. E a dificuldade é que a esquerda, não tendo acesso a essas regras, ao controle da forma, é escrava dessas mesmas regras, né? Então acaba ficando enfraquecida para enfrentar esse problema do crescimento da extrema-direita. É uma sinuca de bico que nós vivemos, e esse foi mais um episódio seguido logo após isso, a invasão da nossa soberania por um milionário, né, que falou coisas do Supremo Tribunal sobre legislação, sobre isso, também desconsiderando que o tribunal, se ele está reclamando de um juiz, as decisões do juiz são acompanhadas pelo colegiado, que lá tem representante deles, e às vezes eles seguem, né, o conjunto dos outros votos. Então, é uma sede de poder cega, né? É o voo da coruja, né? A coruja voa cegamente em direção à luz. É isso que eles estão fazendo.
Eu queria tratar justamente disso, Bernardo. Essa fala aí do Elon Musk atacando o Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente observou isso ao longo dos últimos dias. Ontem ele já voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, ameaçou recolocar no ar aqueles tweets e os perfis que foram retirados pela Justiça Brasileira, por ordem da Justiça Brasileira. Como é que essa fala do Elon Musk se encaixa nesse contexto de avanço da extrema-direita pelo mundo, o Bernardo? Um ataque às soberanias, e você vê os órgãos internacionais, organismos internacionais capazes de frear o avanço dessa extrema-direita, agora que não respeitam nem as fronteiras dos países, o Bernardo? Como é que você vê a atuação, a possibilidade, a capacidade dos órgãos internacionais de frearem aí a atuação dessa extrema-direita, o avanço desses políticos, dessas lideranças aí fascistas ou proto-fascistas no mundo?
Olha, eu vejo com muito baixa eficiência. A capacidade de governabilidade global, de governança global, ela é limitada, excetuando no campo financeiro. Se houver uma crise financeira, ele se reúne, compra dólar, vende yen, mexe no euros, isso é fácil. Em duas semanas eles procuram equacionar uma crise, mas todo o resto desse processo democrático, político, está vulnerável. Né? Vê-se que os Estados Unidos, o principal candidato, provável vencedor das eleições, que já foi presidente, Donald Trump, no final ele estava querendo, desculpe a expressão, roubar o pleito. Né? Ele estava forçando governadores a criar situações de fraude, né? Imagina, o centro da democracia é protagonista de uma cena como essa. A União Europeia, a saída da Inglaterra, foi forjada com a manipulação do tal do indicador lá do funcionamento da rede, algoritmo, né? Foi um negócio forçado, né? Foi induzido artificialmente para que o eleitor despolitizado só visse a propaganda, né, da saída da Inglaterra da União Europeia. Ele não via outro argumento, só pegava os argumentos, caía, entre aspas, espontaneamente na página dele, do Facebook. Então, se os centros das democracias foram esses caras que inventaram a democracia, foram esses caras que impuseram o modelo da democracia deles a nós, né? Ao resto do mundo. Os padrões que, do que se diz é democrático ou não é democrático são vindos da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, e é dali que a gente está viciado, envenenado para considerar o que é ou não é democracia. Agora, se existe reação, ela vem de Estados nacionais que se dispõem, pela correlação de forças internas, a ser párias, né? A enfrentar uma barra muito pesada. O nome disso é Rússia, China, Irã, Nicarágua, Venezuela, né? E outros poucos países, como Cuba, né? Seja o que seja, eles resolveram enfrentar essa situação porque o consenso internacional não consegue tirar essa correlação de forças que mistura mídia, né? Mistura finanças, armas, matérias-primas, comércio internacional. Vejamos, analisando, desdobrando um pouco, o que está terminando, me parece, mas ainda está ocorrendo na faixa de Gaza, um genocídio, né, que é um dos fundamentos da democracia atual após a Segunda Guerra. A nossa democracia atual, ela tem uma história de uns 100 e poucos anos, mas ela tem uma constituição mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Né? Antes da Segunda Guerra Mundial, as mulheres não tinham voto generalizado. Então, não era democracia, né? Já era só a democracia dos homens, era uma meia democracia, né? Só com o voto feminino, do analfabeto, assim por diante, é que a democracia realmente se transformou no que ela é, né? E essas democracias não foram capazes de parar o roubo de terra do povo palestino, a expoliação contínua, e até chegar, deixar a situação chegar ao 7 de outubro, né? Deixar, e depois a insanidade da reação do lado israelense, da entidade sionista, que simplesmente, na minha humilde opinião, eles esqueceram os reféns, estão meio que pouco se lixando com os reféns, aproveitaram a situação dos reféns para fazer isso e aquilo, entre outras coisas, vender terras do que vão ser retiradas dos palestinos. No meio de uma crise de reféns, eles estão vendendo terra, né? Então, a prioridade não é os reféns. Mas se fosse a prioridade dos reféns, seria só os reféns. Está no meio do... Então, tudo isso fracassou. A gente está passando por uma crise. Eles estão nos levando a uma crise. E nós não temos soluções para enfrentar essa crise política. Portanto, só Estados nacionais, sozinhos, que vão dar a sua solução. Porque o coletivo, a ONU assistiu a situação da Palestina passiva, né? Criou, fez a partilha, e não foi respeitada, mataram agentes da ONU que foram tentar resolver a situação e está lá até hoje. Então, não é surpreso o que ocorre na América Latina, no Equador, porque nós temos uma baixa institucionalidade, né? Bem menos que a Europa e Estados Unidos.
Não tenha dúvida, isso apresenta mais uma vez como os Estados Unidos influenciam em todo esse processo, né? Porque Israel só tomou uma iniciativa lá em relação ao conflito em Gaza após uma reprimenda, digamos assim, do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Nem a ONU foi capaz de colocar um limite no morticínio dos palestinos, só o Joe Biden conseguiu interromper, entre aspas, né, porque houve a retirada aí de tropas de Israel lá do sul de Gaza ao longo desses últimos dias. A gente vai tentar falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas eu queria aproveitar essa tua última fala, ô Bernardo, para incluir. A gente falou a respeito de soberania nacional, enfim, desse tema. Eu queria introduzir o tema da Venezuela, porque na última semana o presidente Nicolás Maduro ele promulgou a chamada Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, que cria uma região na Venezuela dentro do território internacionalmente reconhecido como parte da Guiana, aquela região de Essequibo. A gente tem falado muito dessa disputa aqui ao longo dos últimos meses, dessa tentativa do Nicolás Maduro de anexar aquela região à Venezuela, e ele promulgou essa lei na semana passada. Eu queria que você falasse, analisasse isso e também aproveitando, juntar a isso essas críticas, as críticas que o Brasil faz, ou que a diplomacia brasileira e o próprio presidente Lula fizeram às eleições lá na Venezuela. Eu queria fazer um combo, digamos assim, desse tema Venezuela Primeiro, da situação lá de Essequibo, essa anexação através de uma lei promulgada pelo Nicolás Maduro, anexando a região da Guiana, a região de Essequibo, à Venezuela, e também das críticas aí do presidente brasileiro e da nossa diplomacia do Itamaraty ao fato de alguns candidatos opositores de Nicolás Maduro não terem conseguido se inscrever lá para participar das eleições presidenciais que acontecerão no mês de julho. Como é que você vê essa situação da Venezuela, o Bernardo, dentro desse contexto internacional que está colocado de avanço da extrema-direita e desrespeito à soberania nacional?
Bem, a região do Essequibo é reivindicada pela Venezuela há longo tempo, né? E a questão estava morna, não era uma coisa necessária de ser resolvida agora. Só que o petróleo, né, foi ambicionado pelas multinacionais, a Guiana entendeu que a parte era sua e saiu atrás do petróleo, né? Uma espécie de Kuwait na América Latina, né? A renda média cresceu numericamente, imensamente nesse período. Então, a Venezuela reagiu, né? O interessante nessa situação não é o conflito em si, porque conflitos, né, se fossem resolvidos pelas partes com a intermediação dos vizinhos, seria uma coisa, mas isso foi novamente internacionalizado, né? E eu vejo isso com muito temor de que uma guerra venha trazer para cá, né? Tal como ocorre em Gaza, na Líbia, no Iraque, eles estão doidos atrás de guerra. Essa é a hora das guerras, atacar a Venezuela e o Brasil no meio, e provocado e pressionado. Então, a minha preocupação mais é essa. Se o território é de um e de outro, me parece que é mais da Venezuela do que da Guiana, mas é uma coisa que eu não sou especialista, deixa que a questão flui. O problema é que foram atrás do petróleo, foram atrás, né, de fontes, a prospecção desde 1973, com a crise do petróleo, ao invés de diminuir o consumo, estão ampliando, né, que eles estão descobrindo. A crise do petróleo foi o apito de cachorro para sair por aí procurando petróleo em outros lugares, sem abrir mão do petróleo do Oriente Médio, que constantemente repõe a crise. Toda a crise do Oriente Médio tem uma crise do Oriente Médio, dois pontos, petróleo, vírgula, e o resto, né? Então, essas forças internacionais econômicas, muito melhor organizadas que as políticas, provavelmente vão aproveitar também para encurralar a Venezuela, e o Brasil está no meio dessa situação, como você bem colocou. Eu acho que o governo Lula está começando a apresentar fissuras. Ele começou, né, enfrentando uma situação difícil, ganhou uma eleição por muito pouco, né? Provavelmente o potencial eleitoral do PT é muito maior do que a eleição demonstrou, né? Mas ganhou. Chegou ao poder, sofreu uma tentativa de golpe, reagiu super bem, né? Manteve a calma, a frieza, o equilíbrio, contornou e começou a implementar as políticas de distribuição. Mas está chegando a hora de enfrentar a direita, como a gente está analisando aqui, está se organizando, preparando o futuro deles, né? Ou seja, preparando deles e o nosso, e eles querem o poder de volta. Então, estão empurrando várias situações que a gente pode chamar de casca de banana, né? Para o Brasil cometer erros, né? E o presidente Lula, eu acho, está sob intensa pressão interna e externa, e essa nota, na minha opinião, foi um pequeno desastre, né? Um pequeno desastre, porque a posição do Brasil mudou, né? Mudou. A candidata lá era uma candidata queimada na justiça, para nós aqui seria ficha suja, né? Ela não tinha condições jurídicas, não teve nenhuma ilegalidade jurídica, mas para essa coisa da direita não interessa. Interessa que os nossos vão, os deles não. A lei só vale para os outros, né? Para nós não vale. Então, o presidente Lula, eu percebi isso, que ele mudou de posição e cedeu, né? Acho que cedeu sob pressão, para não dizer que ele não avisou, criou um cenário, né? Não foi muito firme. Eu acho que isso não foi bem uma nota da diplomacia, até porque é ele que decide que nota a diplomacia vai soltar, né? É uma crítica muito inconsistente, dado o tamanho da crise, e a nota só ampliou a crise. né? E o presidente Lula sempre falou que o país que tem mais, tinha mais votação contínua era a Venezuela. Toda hora tem um plebiscito, tem uma eleição, né? E, de repente, ele mudou essa posição. Ele não está sabendo lidar com a situação. Ele não está sabendo lidar. Ele não soube, na minha opinião, lidar com a situação, porque a pressão está crescendo e eu acho que o PT não tem um plano B, né? Dado o avanço da direita, ele teve plano para chegar ao poder, para fazer oposição, e agora no poder, dificuldades no Congresso, na mídia, está começando a aparecer algumas fissuras. E ele não tem algo que eu acho que é essencial, que é a mobilização de massas. O PT despolitizou no poder os seus seguidores, ele despolitizou, transformou em cidadãos neutros, né, partícipes de política pública, beneficiários de política pública, que foi muito bom, né? Mas ele despolitizou, e agora eu acho que talvez seja tarde, né? Nem a intenção, e me parece que se for atrás vai ter problemas, vai ter dificuldades, né?
É isso. A gente tem percebido que cada vez menos a população tem se tornado ator das mudanças sociais aqui no nosso país. Infelizmente, é um processo que vem avançando ao longo dos últimos tempos. Ô Bernardo, para a gente encerrar aqui, eu queria rapidamente que você falasse a respeito disso que eu citei anteriormente, dessa saída lá das tropas do Exército de Israel da região sul de Gaza e a promessa do Benjamin Netanyahu de voltar ao tensionamento por lá, agora na região de Rafah, né? Seria lá o último reduto do Hamas em Gaza, enfim. Como é que você vê essa iniciativa de Israel, agora que o conflito acabou de completar 6 meses lá no Oriente Médio, a possibilidade aí de retorno do tensionamento na região de Rafah? Você acha que a gente pode seguir nesse processo de morticínio de palestinos ao longo das próximas semanas e meses a partir da atuação, ou essa pressão internacional que se dá em relação ao Benjamin Netanyahu pode, de alguma forma, interromper esse quadro grave que nós temos lá em Gaza, ô Bernardo?
Mais uma vez voltamos ao papel do internacional sobre o nacional, né? Eu acho que não, mas ele passou de um limite. Israel é uma potência subimperialista. É imperialista para alguns e submissa a outros, né? Mas com grande poder. Ele foi. Os Estados Unidos, no início, mandou um porta-aviões, acho que 2 até, para defender um eventual ataque do Irã. Depois foi retirando, está em vésperas de eleição, e uma guerra com um genocídio em marcha não ajuda nenhum candidato a presidente nos Estados Unidos, né? Principalmente os democratas e principalmente Joe Biden. O Joe Biden deu vários sinais para ele parar, ele não parou. E eu me lembro aqui de um episódio na década de 90 que o Isaac Shamir, que era o terrorista, Isaac Shamir, que era terrorista de carteirinha, esse aí era profissional, não é um insulto, ele participou do assassinato do conde Folke Bernadotte, que logo no início da formação do Estado de Israel foi pela ONU tentar resolver a situação da partilha mal feita, né? Ele participou da decisão que levou ao assassinato desse representante da ONU, e ele era primeiro-ministro e foi chamado a Washington para uma reunião, alguma coisa assim. Ah, não vou. E o presidente Bush mandou um recado: se não vier, não libera o dinheiro. Pegou o avião e foi lá rapidamente. É isso que deve ter acontecido, né? Deve ter dinheiro para receber, a economia está estressada, está desgastada. Não é só arma que os Estados Unidos dão. Dão oportunidades de participar de um mercado. Por exemplo, as empresas, Israel se orgulha de ser a empresa, o país das startups. Olha, uma empresa startup de relevo, ela tem que estar acoplada ao sistema produtivo. E eles não têm um sistema produtivo industrial pesado. Eles estão lá por concessão, por um convite da Europa e dos Estados Unidos. Então, eles pegam as necessidades, reelabora e faz os projetos de vanguarda, de ponta das startups. E isso tudo deve contar na decisão. Depois de 6 meses, depois do que ele fez, destruiu, né? Ele prometeu o que ia fazer e cumpriu realmente. O Shamir dizia o seguinte: os árabes estão aí, mas o Netanyahu também, né? É isso que ele falava do Netanyahu. Então eles fizeram o que quiseram, né? E queriam mais. Mas chegou um momento que a oposição interna também, houve alguma insatisfação econômica, política, e aí realmente pouco se ligou ele diz na retórica, né, ele e os soldados e grande parte da sociedade israelense entregaram os reféns à sua própria sorte. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas vão manter a retórica dos reféns. Se tivesse preocupação com os reféns, negociava, né, e tirava os reféns. Né? Mas não tem. Ele bombardeou. Muitos reféns já devem estar mortos. Vários analistas já falaram sobre isso. Né? Então, eu não sei qual vai ser o resultado disso. Então, na minha opinião, ele sofreu uma pressão nessa base. Não vai ter o dinheiro. Vou segurar até você parar com esse troço que eu tenho eleição, né, para concorrer. Então, ele parou por causa disso. Né? E o genocídio vai continuar. Ele não vai sair de Gaza totalmente. Tem mil meses, ele deixou a sociedade... O último ato dele, genocídio, foi destruir o que tinha sobrado do hospital Al-Shifa, que é o principal hospital da faixa de Gaza, o mais histórico. Deve ter toda uma tradição, uma cultura médica ali, que foi perdida, destruída. Ele barbarizou os doentes, as pessoas que estavam acompanhando. Foi o cartão de visita, de saída que ele deixou. E vai deixar uma sociedade com doenças. E o genocídio agora vai andar sozinho, vai se autoalimentar. A gente vai ver disenteria, febre. Até agora a gente não estava vendo isso por causa da invasão. Vai ver os índices de saúde, a taxa de longevidade, que já vinha caindo, todo o planeta, taxa de longevidade, as pessoas vivendo mais, cada vez mais um pouquinho, em todo lugar, menos na faixa de Gaza. Já era antes do 7 de outubro isso, o índice de desemprego, que era historicamente de 45%, nos dois anos anteriores, passou a 75%. Ou seja, aquilo que ocorreu em 7 de outubro, não foi uma atitude leviana, né? Não estou dizendo que é certo, porque os efeitos sobre isso não recaem sobre a gente, né? Mas há motivos para aquilo ter acontecido. Né? E ele vai deixar a sociedade destruída, vai impedir a entrada de material de construção, é a forma de continuidade do genocídio.
É isso.
Então, acho que nem precisa mais uma tropas, né?
Vamos ver os efeitos, né, Bernardo, desse processo de destruição absoluta que se deu em Gaza ao longo dos últimos 6 meses. Ao que tudo indica, haverá uma redução aí do tensionamento ao longo desse próximo período, mas como você citou, os efeitos vão ser observados com doenças que vão avançar por lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um processo de reconstrução daquela região e que os palestinos voltem a ocupar de fato e tenham um pouco de paz, mas a gente acha que isso vai se dar de maneira muito conturbada ao longo do próximo período. Parece que esse conflito agora se desloca ali para a fronteira com o Líbano, né? O Israel fez alguns ataques lá, o Hezbollah, ao longo dos últimos tempos. Vamos continuar acompanhando esse processo que se dá lá no Oriente Médio. Bernardo, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, eu preciso encerrar o nosso papo. Eu sei que a gente vai ter uma ótima, próximas oportunidades para seguir dialogando a respeito dos temas relacionados ao cenário internacional, falando sobre Israel, falando sobre América Latina. Muito obrigado, Bernardo, pela tua participação aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes e até uma próxima. Todo prazer. Um abraço.
Obrigado, Bernardo. Bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Bernardo Kocher, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, falando aí a respeito dos assuntos relacionados à questão internacional. Enfim, bom papo aqui com o Bernardo, citando Venezuela, citando México, Equador, enfim, os conflitos que avançam no mundo nesses últimos tempos.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.